Pelo relatório que eu li, pelo que eu pude apurar, essa missão foi, de fato, uma missão muito importante e os resultados se centraram em três áreas que nós poderíamos, digamos, que são de interesse da Costa do Marfim e do Brasil. Melhora de sementes, a cultura de arroz. Eles atualmente importam arroz dos Estados Unidos, o que é uma coisa até surpreendente, porque os Estados Unidos não devem produzir arroz em quantidade, devem simplesmente comprar de algum mercado, beneficiar e exportar para eles.
O Rio Grande do Sul está disponível porque é o maior produtor de arroz do Brasil, embaixador.
Pois é.
Então, oferecemos a produção.
Muito
do
obrigado.
Nosso...
Pois é, que comprem arroz dos Estados Unidos poderiam comprar do Brasil. E alguns resultados também na área de pecuária. Uhum. Melhora de rebanhos, os rebanhos lá são afetados por mosca, etc. Problemas que ele nem tem aqui, mas que a Embrapa estará capacitada a resolver. Essa área de agricultura é uma área que vai merecer muita atenção, porque uma área natural aí de que na qual as experiências brasileiras podem ser úteis para a África. Com relação à exportação, importação mais equilibrada, nós vendemos produtos de carne, que são poucos, quer dizer, derivados de carne, podemos vender mais, seu estado é muito importante para isso. Eu, inclusive, posteriormente, merecendo a aprovação dos senhores, eu quero visitar frigoríficos, visitar empresas brasileiras, que, naquela ideia de voltar a ser um pouco o que já foi, quer dizer, frigorífico seria uma área principal, já que eles compram carne do Brasil. E, do nosso lado, a gente simplesmente compra, basicamente, cacau. E também, quer dizer, do nosso lado, diversificar um pouco a pauta, introduzir produtos industrializados. Eles produzem ônibus, eles estão diversificando um pouco, já tem uma indústria de serviço. Eu acho que é um pouco cedo para esperar um mercado já mais sofisticado como o Brasil comprar produtos manufaturados deles, mas, sobretudo, diversificar a pauta na medida do possível e ter uma relação mais equilibrada. Nós, atualmente, quer dizer, acho que o senador Marcelo Crivella até mencionou o nosso superávit com vários países da África. É verdade, é um superávit tradicional. No caso da Costa do Marfim, até um déficit. Nós temos um déficit de 3 milhões. Eles nos vendem mais do que a gente compra. Mas de fato, é a necessidade de uma relação mais equilibrada e nós podemos comprar algo mais do que cacau. Com relação à pergunta do senador Sérgio Souza, também um pouco no mesmo sentido, né, de produtos primários, o senhor se referia lá aos solos do país. O país, de fato, são solos excelentes, talvez os melhores da África, mas o país sofre, por esses problemas das mudanças climáticas, um processo de desertificação. Então, muitos desses solos, quer dizer, têm, digamos, o futuro desses solos tão produtivos está sob dúvida. Porque o país está sofrendo um processo de desertificação em algumas áreas por causa dos fenômenos de alteração climática. Esse fenômeno altera também, a alteração climática tem um problema na pesca do país. Mudou um pouco o regime de águas e temperaturas e afetou negativamente a pesca. Quer dizer, é um país que vai acompanhar aí a Rio Mais 20, os resultados que puderem advir com interesse. Agora, na área da agricultura, mais uma vez, quer dizer, a Embrapa... Eu lá chegando, a Embrapa, que eu vou inclusive visitar hoje à tarde, não deu para visitar antes pela agenda, a Embrapa, eu conto com a Embrapa para ser o meu grande parceiro, um dos grandes parceiros. Quer dizer, a ideia é melhorar a agricultura lá, usar as nossas experiências, inclusive talvez até, não sei se é uma ambição demais, para ver que remédios pontuais você pode ter para esses problemas de desertificação de solo, de perda de nutrientes no solo. Agora, eu acho que efetivamente, eu me lembro, se eu tiver errado, foram várias perguntas, a sua pergunta era no sentido de diversificar também a pauta e expandi-la para além da agricultura, o Brasil não só comprar cacau e não só vender... Nós vendemos máquinas, nós vendemos fios, quer dizer, no caso seria expandir um pouco mais, e eu aí, digamos, num contexto genérico, me referiria àquilo que é, digamos, tentar voltar ao que já foi no passado a relação com a Costa do Marfim. De ter aí empresas brasileiras, nós estamos presentes em vários setores E eu tenho aí, digamos, um modelo ao qual eu poderia, eu posso sempre me inspirar. Isso já existiu, pode-se fazer com algum esforço, pode-se voltar a isso e, digamos, ampliar até mais do que era, por que não? Eu espero ter respondido a pergunta de Vossa Excelência. Eu queria agradecer aí as palavras da senadora Vanessa Graziottin, muito, muito elogiosas. De fato, ela mencionou a Bolívia como um aprendizado. Foi, continua sendo, um pouco menos, mas continua sendo. A Bolívia é um país complexo e a gente e é uma experiência profissional fascinante e sempre enriquecedora servir na Bolívia, muito embora não seja fácil. Com relação à pergunta do senador Luiz Henrique, eu acho que é um pouco... Eu, por preocupação com o tempo, fui rápido demais em certas coisas, eu acho que eu não falhei em explicar isso. Fez uma pergunta fundamental, que era a razão dos conflitos, se era mais étnico ou religioso, e eu diria que, de certa maneira, nenhum nem outro, se bem que a etnia entrou um pouco no final. Quando morreu, eu até compararia o país um pouco... uma comparação talvez um pouco forçada, mas a paralelo com a Iugoslávia. Quando o Tito morreu, a Iugoslávia explodiu. Enfim, havia tensões reprimidas, ambições políticas reprimidas. Foi um pouco o que aconteceu na Costa do Marfim. Após a morte do primeiro presidente, do Boani, 33 anos, o país era uma autocracia, surgiram à tona, sobretudo, uma xenofobia. A Costa do Marfim tem... 25% da população são estrangeiros. Eu não estou falando de brancos, libaneses, nós, inclusive, temos uma pequena comunidade brasileiro-libanesa lá. Não era, esse movimento de xenofobia não era contra eles, eram contra cidadãos africanos de países vizinhos, Burkina Faso, Mali, Libéria, que estavam lá atraídos pelo milagre econômico desses anos, e adquiriram propriedade de terra, e em alguns casos adquiriram direito à votação. E o país, então, mergulhou na crise econômica dos anos 80, 90, uma orfandade política, porque tinha desaparecido o presidente, que era o pai da nação, a necessidade que todo sentiu de redefinir um pouco, definir pela primeira vez, eu até falei que era quase que uma segunda independência, definir um pouco o que era o país. Então, quer dizer, eu até imagino, se o Brasil tivesse uma crise política enorme, uma necessidade de redefinir o nosso sistema político em termos de direitos de cidadania, e fazer isso, digamos, com 50 milhões de imigrantes, bolivianos, argentinos, uruguaios, que eram todos vizinhos os que estavam lá. Um contingente enorme de 50 milhões de vizinhos, mas que têm direito à votação, competem no mercado de trabalho de renda declinante. Quer dizer, surpreende que seria até um milagre se num clima desse não houvesse xenofobia. Essa xenofobia começou... contra os vizinhos, né, que estavam presentes num número que era julgado demasiado no país. Esses vizinhos eram representantes de etnias que estavam presentes na Costa do Marfim também, daí passou a ter um componente étnico, mas eu diria que não foi nem étnico no primeiro momento, nem religioso, sobretudo religioso nunca foi realmente. Quer dizer, era um processo de definição do que era o país, depois da morte de um presidente autocrata, personalista, que praticamente, digamos, colocou o país numa redoma, e que só havia a França. Há uma necessidade de redefinir o país em torno de algumas lideranças carismáticas, mas que, mais uma vez, não era o fator étnico nem religioso, não era primordial. E esse processo terminou sendo violento. Agora, o porquê da violência é resistência, conflitos realmente que não puderam ser resolvidos, acumulados há muito tempo. Por isso que o paralelo com a Iugoslávia é um pouco válido. O país cindiu-se. Houve envolvimento da comunidade internacional, e um pouco, não quero me alongar na resposta, né? Mas eu diria que o fator étnico entrou um pouco, primeiramente, como uma xenofobia contra vizinhos. E como esses vizinhos tinham etnias, eram de etnias que também eram representadas no país, entrou um pouco o fator étnico. Mas, basicamente, era um processo violento, caótico, de definição do que era o país, porque o país teve, digamos, foi independente em 1960, durante a primeira presidência desse primeiro presidente, do Boigny, era um regime de muita tutela da França. E, pela primeira vez, então, o país atingiu uma maioridade, foi jogado diante de uma maioridade para a qual não estava preparado, e foi um processo traumático.
Embaixador, eu podia complementar a minha,
por favor,
minha pergunta? Se no caso da Costa do Marfim, então há tolerância racial e religiosa como no Brasil?
Olha, eu creio que sim. Eu digo creio porque eu tive uma experiência muito breve. Eu fiquei lá durante um mês, há muito tempo atrás, há quase 20 anos. Quer dizer, eu não me arvorei o que eu li, procurei me instruir. Agora, eu quero... É uma das coisas que eu quero, inclusive, descobrir, porque eu falei de uma tolerância religiosa muito grande, de famílias onde a esposa é muçulmana, o marido é católico, o presidente, inclusive, agora é um muçulmano, casado com uma judia, quer dizer, é algo inusitado num contexto no qual estamos habituados. Quer dizer, eu quero crer que sim, e gostaria mais, até como curiosidade pessoal, descobrir um pouco a razão dessa tolerância religiosa, sobretudo, porque é algo muito diferente do que você tem em países vizinhos. Ali, a Nigéria está tendo um problema de sectarismo religioso grave. Há um grupo islâmico fundamentalista que pratica atos de terrorismo, a incendeia igrejas. Assim, há um terrorismo islâmico fundamentalista num país do lado. E a Costa do Marfim, aparentemente, imune a isso. Eu queria até descobrir se isso pode ser um modelo que se leve a outros países ou não. Uma curiosidade pessoal, mas eu quero crer que sim, que é uma sociedade, nesse sentido, muito próxima da brasileira. Agora, eu quer dizer, espero descobrir um pouco as causas disso, mas quero crer que sim. E o senador Eduardo Suplicy, muito agradeço aqui a publicação, o livro. De fato, você me fez uma pergunta sobre a Bolívia, e realmente isso foi algo que é muito, muito importante. O presidente Evo Morales instituiu, na verdade já havia um programa um pouco antes dele, com outro nome, com outros valores, que não funcionava muito bem. Ele instituiu um programa chamado Renta Dignidad, que dá um, eles chamam lá de bono, quer dizer, uma renda que é paga duas vezes por ano. É um montante que são cerca de 2 mil pesos bolivianos, isso é mais ou menos, um pouco menos de $300 por ano. Para os nossos números pode parecer muito pouco, mas na Bolívia isso é bastante dinheiro. Quer dizer, $300 por ano como renda é uma agregação de renda significativa. As pessoas recebem isso a partir dos 60 anos. Houve lá diversos problemas de como encontrar os recipientes disso, quer dizer, fazer um catálogo, um registro dessas pessoas. Isso está feito. Isso representa uma das principais fontes de sustentação do Evo Morales, o pagamento dessa renda. Isso é feito com recursos, em parte, que advém até do Brasil, da compra de gás que a gente faz da Bolívia. E só complementando, quer dizer, há outros também. Aí ele devido ao sucesso desse primeiro programa, ele instituiu também bônus para crianças em idade escolar, pagamento de... semelhante ao Bolsa Família. Ele se inspirou um pouco, bastante nisso. E isso é um programa de muito êxito na Bolívia. Sobre a ideia de replicá-lo na Costa do Marfim, ou algo... Quer dizer, eu acho que a Costa do Marfim tem problemas assim... Seria evidentemente uma excelente ideia, mas um problema que me chamou a atenção, eu nem falei, mas é um problema... Saiu, inclusive, uma matéria na CNN há um tempo atrás... que é um problema mais premente, até que é o uso de trabalho escravo infantil nas plantações de cacau. Inclusive, é um problema que vai ser levado para a Organização Internacional de Cacau, porque é da sustentabilidade social e ambiental da produção de cacau. Que era, a Organização Internacional de Cacau, basicamente, era um organismo essencialmente com preocupações comerciais, de manutenção de preços, de estoques reguladores de preços. Quer dizer, esses temas vão ser introduzidos. Eu mencionei isso porque, quer dizer, eu acho que a Costa do Marfim está num estágio... digamos, anterior a esse tipo de preocupação, como a Bolívia já está e o Brasil já esteve. Eu acho que é possível que o país chegue lá em relativamente pouco tempo, mas não, eu Eu vejo ainda o país, digamos, num momento anterior de preocupações sociais mais básicas. Esse tema do trabalho, do trabalho infantil na colheita do cacau é um tema que perdurou durante décadas, negligenciado por todos, inclusive pela própria Costa do Marfim, e é um tema que agora eles estão começando, com o qual eles estão começando a se preocupar. E eu acho que, por último, né, exatamente, o senador Marcelo Crivella, eu queria agradecer muito as palavras de estímulo que recebi agora, enfim, e ontem no seu gabinete, quer dizer, e, sobretudo, quanto à possibilidade de uma contribuição brasileira tão diferenciada, tão mais generosa do que a África está acostumada a receber dos outros, né? E eu realmente fico, eu usaria suas palavras como uma inspiração aí para a minha atuação, eu podendo chegar lá com a anuência dos senhores, quer dizer, da contribuição, me ficou isso, essa ideia do TRI, da contribuição diferenciada que a gente pode aportar. Eu queria mais uma vez aí agradecer as palavras amáveis e lembrar que, pelo menos com a Costa do Marfim, a gente tem um déficit. Não temos um superávit. Eu terei que trabalhar para superar esse déficit e construir um superávit, mas, pelo menos na situação que está, temos um pequeno déficit. Muito obrigado.
Muito obrigado ao senhor embaixador Alfredo José Cavalcante Jordão de Camargo, indicado para Côte d'Ivoire. Eu gostaria de informar as senhoras e senhores senadores que já se encontra nesta comissão, Sua Excelência o embaixador Luiz Alberto Figueiredo Machado, negociador-chefe da delegação brasileira à COP17, recentemente realizada em Durban, na África, e que, aprovado o requerimento que está na pauta de hoje, ele ficará à disposição desta comissão para, ainda na reunião, numa segunda reunião, logo após o encerramento desta, ele poder transmitir a Vossas Excelências com a quantas anda os preparativos para a realização desta, que será a maior conferência prevista para ser realizada nesses próximos 50 anos, que é a Rio mais 20.
Presidente, pela ordem...
Pela ordem, sua senadora Ana Amélia.
Eu submeteria a Vossa Excelência ao plenário a possibilidade de fazer uma inversão da pauta para que os requerimentos fossem votados, já que são matérias, digamos, já um pouco discutidas, como essa questão dos brasiguaios e os requerimentos de Vossa Excelência, porque a gente aí já deixaria essa questão administrativa pronta e com mais tempo para o debate em relação ao representante da Rio Mais 20. Obrigada, embaixador presidente.
Coloco em a deliberação dos senhores integrantes desta comissão a sugestão feita pela senadora Ana Amélia de haver inversão de pauta e colocarmos em votação logo em seguida a apuração dos votos do senhor da Sabatina, feita com o senhor embaixador Alfredo José Cavalcante, colocarmos os requerimentos em votação, dando a eles prioridade sobre os outros itens
pela
da
ordem,
pauta.
Presidente.
Pela ordem, senador Luiz Henrique.
Na mesma direção, já que se trata de matéria da maior relevância e que acredito não será polêmica, que também fizesse parte dessa inversão de pauta o item número 2, que trata do projeto de decreto legislativo que aprova tratado de extradição entre o Brasil e Israel.
Perfeitamente. Incluo na solicitação feita por Sua Excelência a senadora Ana Amélia, a solicitação agora feita também por Sua Excelência o senador Luiz Henrique. As senhoras e senhores senadores que estiverem de acordo com a inversão da pauta, de acordo com o que aqui foi colocado por Sua Excelência a senadora Ana Amélia e por Sua Excelência o senador Luiz Henrique, permaneçam como se encontram. Aprovado. Declaro a sessão, de acordo com o disposto no inciso 4 do artigo 52 da Constituição Federal, combinado com o parágrafo único do artigo 383 do Regimento Interno do Senado Federal, declaro a reunião da comissão a partir de agora, transformada em reunião secreta.